A próxima pergunta vem da Larissa Raquel. Ela diz: comecei a ter contato com os ensinamentos dos mestres ascensos faz pouco tempo. Minha pergunta é: sou santista. Gostaria muito de saber sobre os boatos que minha cidade de Santos vai desaparecer. O que os mestres falam sobre isso? E sobre o ano 2012? Muito obrigado, Larissa.
Larissa, querida, os mestres dizem que há pouco tempo para aproveitarmos as oportunidades que temos atualmente. Eles dizem que só Deus sabe a hora da grande mudança. Nem mesmo os mestres sabem qual é essa hora. E nesta hora, cada pessoa estará exatamente onde deve estar. Por isso, nós não devemos nos preocupar ou temer. O mais importante a saber é que a nossa atuação pode ainda amenizar o karma coletivo que já está derramando sobre o planeta, no plano físico. Deus enviou para os seus filhos a poderosa e transmutadora chama violeta da liberdade, com a qual podemos nos libertar de todos os males e aliviar o karma planetário. Saint Germain está trazendo uma era de ouro, era de paz, sabedoria, amor e liberdade. Entretanto, depende dos filhos de Deus, pois cada pessoa individualmente pode fazer a diferença para que as mudanças sejam mais breves e menos dolorosas. Nós precisamos invocar os mestres, os arcanjos, os anjos e, principalmente, a chama violeta. Sem o nosso chamado, eles não podem atuar aqui no plano físico. Isso é uma coisa que nós já dissemos aqui, mas que teremos sempre, periodicamente, que repetir. Quanto às suas perguntas sobre o litoral, veja o que os cientistas estão declarando. O aquecimento global, o derretimento das calotas polares, dos icebergs. O nosso planeta está doente. E isso é pelo resultado de tanto ódio, cobiça, crimes, traições. O nosso papel é fazer chama violeta, orar e não nos preocuparmos. O amor à natureza pode contribuir muito para essa cura. Vou ilustrar isto com uma história. Quando nós meditamos sobre as leis de Deus, ele nos mostra fatos no plano físico que comprovam essas leis. Reparem nisso e vocês acabarão vendo por si mesmos. Recentemente, eu estava em uma casa de campo nos arredores de Curitiba. Era um final de tarde e eu conversava com uma amiga em uma sala onde as paredes são de vidro. Ela, recostada em um sofá, contemplava a natureza embevecida, quase extasiada. Eu observei que ela irradiava uma energia de amor suave enquanto olhava para as árvores, o céu e o pôr do sol. Quando, repentinamente, uma poderosa luz dourada invadiu a sala. Foi uma coisa tão forte que nós duas nos levantamos de um salto e saímos para fora para ver o que, é que estava acontecendo. O céu estava dourado de um lado e absolutamente azul turquesa do outro. Era uma beleza impressionante. E assim Deus me mostrou que o amor de uma pessoa pode fazer a diferença na natureza. Foi isso que eu vi, gente. Ela estava amando a natureza e, de repente, rompeu aquela beleza fantástica que invadiu a sala, que entrou, que nos levantamos de um salto para ver aquilo, Deus mostrando, olha o amor que uma pessoa, uma jovem, estava irradiando, como eu mostrei para você, como eu vi na face dela aquilo. Isso que me marcou demais. Houve um pastor que, durante toda a sua vida, amava a natureza, enquanto pastoreava suas ovelhas. Nada mais ele aprendeu nessa vida. E, no entanto, na vida seguinte, ele foi conhecido como Khalil Gibran, o autor de O Profeta.
Gente, a questão de quem mora no mar ou longe dele é muito complexa. Vocês têm que entender o seguinte. O mar já esteve em níveis que hoje não existe mar nem a 300 quilômetros de distância. Se vocês subirem perto de Ponta Grossa, no Paraná, já fica aí 200 quilômetros do mar. E lá tem um lugar chamado Vila Velha. Vila Velha tem uma formação rochosa que os cientistas garantem. Ali já houve o mar. O mar já esteve ali, naquele local, naquela altura, naquele ambiente. Então, nós sabemos que o mar tem sim uma grande tendência de subir. Existem N previsões de que isso está para acontecer. Por uma intervenção divina, pode não acontecer. Mas também há grande chance de que aconteça realmente que o mar suba. Não sei se agora, se em 50 anos, se em 100 anos, isso não interessa. Há uma grande tendência para que o mar se eleve. Agora, se você mora em Santos, no Rio de Janeiro, em Salvador, e você pensa, não, então eu vou mudar, vou subir a serra, vou morar nas montanhas, vou fazer igual o Paulo fez, está morando lá em São Lourenço, Minas Gerais. Isso não é uma garantia de que você está livre de problemas. Amanhã ou depois pode ser que eu desça fazer uma visita a alguém em Santos ou no Rio de Janeiro, e naquele momento eu tenha um grande problema, como tiveram as pessoas com aquele grande tsunami. Por outro lado, a pessoa pode morar em Santos e resolver sair de Santos exatamente quando uma tragédia se aproxima. Então, nós sabemos que é muito importante a gente sempre orar, pedir a Deus que nos tire dos locais de perigo, de descida kármica. Quando isso for ocorrer, que a gente seja tirado para um lugar salvo e seguro. Agora, se a gente fica com medo, então o medo nos vence. O medo é aquele que vai nos fazer ficar lá naquela hora, naquele momento de desgraça e sofrer. Não é?
Eu tenho filha, neto, irmã, sobrinhos, residindo em litoral. Eu não me preocupo. Eu entrego a Deus e peço a proteção de São Miguel diariamente para eles. E pronto. Não adianta preocupar com essas coisas.
Quando eu comecei a trabalhar na área de gerência de banco, eu trabalhava em Rondônia e nós tínhamos que fazer viagens de 2 horas de viagem para chegar ao Banco do Brasil, onde era a fonte do dinheiro, de todo o dinheiro que a gente precisava. Então, uma vez ou duas por semana, nós tínhamos que sair num táxi. Nós não íamos com carro comum, a gente escolhia um táxi na hora e íamos para a cidade vizinha, 2 horas de viagem, para buscar o dinheiro para a nossa cidade, onde não havia Banco do Brasil. E nós sabíamos que aquilo era um risco de vida, não era um carro forte que fazia isso, éramos nós que íamos buscar milhões em outra cidade de táxi. E eu rezava, eu dizia que Deus me abençoe, que se algum dia for para acontecer alguma coisa, que eu não esteja nesse carro, que eu seja tirado. E aconteceu um dia, houve um assalto, e graças a Deus eu não era a pessoa que tinha ido buscar. E olha, 70% das vezes era eu que ia. Então, eu tenho fé nisso, eu acho que é perfeitamente possível a gente não estar nos locais de descida kármica, e assim também ensinam os mestres da Grande Fraternidade Branca, em ditados, a gente sabe disso, não é, Maria Lúcia?
Mas o maravilhoso, Paulo, é que nós podemos trazer esta luz de proteção, de liberdade, não somente para nós, mas para milhões de pessoas, pessoas que estejam receptivas, e Deus sabe quem são essas, não é?
É isso aí, rezar por aqueles que estão indefesos, ser o pastor do meu irmão.